manifestantes estão inflando também um boneco representando a presidenta Dilma, com uma faixa pedindo impeachment, né, ao lado do boneco do Pichuleco, do presidente Lula.
A oposição brasileira saiu ontem às ruas para pedir o fim do governo de Dilma Rousseff. 3 milhões de pessoas terão manifestado contra a presidente e o Partido dos Trabalhadores, com especial força em São Paulo, bastião da direita. Uma mobilização histórica da parte da oposição e das franjas mais conservadoras da sociedade civil, mas que também reuniu decepcionados com o governo ou com o sistema político em geral. O segundo mandato da chefe de Estado brasileira tem sido marcado por uma forte contestação e um escasso nível de popularidade. Com o país afundado no segundo ano de recessão económica, um afastamento progressivo do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, principal aliado no governo, Dilma vê-se ainda a braços com a recente pressão judicial sobre o seu mentor e antigo presidente Lula da Silva, por suspeitas de corrupção no processo Lava Jato. O sociólogo português Boaventura Sousa Santos fala dos perigos da desordem jurídica que parece existir no Brasil, com a justiça a agir de forma parcial e politizada contra o antigo presidente, ignorando até os procedimentos regulares.
Eu vejo com muita preocupação, sobretudo por uma questão que tem vindo a surgir ultimamente com muita força e que, em meu entender, é um perigo enorme para a ordem jurídica e política do Brasil, que é aquilo que eu chamo o perigo da desordem jurídica, isto é, as nossas sociedades exigem um respeito, enfim, das normas da legalidade, da Constituição, chamamos a isso a ordem jurídica. Se essa ordem jurídica for interpretada pelos magistrados, como está a ser neste momento no Brasil, de uma forma totalmente enviesada e politizada e manipulada e manipulativa, eu diria, então a ordem jurídica transforma-se em desordem jurídica. E isso é muito perigoso para o Brasil e para as sociedades em geral. Neste caso concreto, é basicamente o facto de que alguém que nem sequer ainda está indiciado por um crime, muito menos acusado, mas que não foge nem nunca fugiu até hoje a prestar declarações, não pode ser conduzido forçadamente a prestar declarações, com um grande aparato mediático, combinado, aliás, com o juiz Sérgio Moro, e, portanto, simplesmente para destruir politicamente o presidente Lula da Silva, e sobretudo depois de ele ter declarado que estava disponível para ser candidato em 2018. A partir desse momento tudo mudou e, portanto, a direita, com o apoio dos Estados Unidos, estou absolutamente convencido que os Estados Unidos estão a intervir profundamente na desestabilização do Brasil neste momento.
Acredita que o juiz Sérgio Moro, na sua ação, poderá estar, digamos, cooptado por forças internas de contestação da oposição?
Não tenho dúvidas. E mesmo agora, por exemplo, não só ele, mas outros elementos judiciários neste momento, por exemplo, o facto de o Ministério Público de São Paulo ter ordenado a prisão preventiva do ex-presidente Lula, que está neste momento em apreciação pela juíza. Isto é absolutamente anómalo, e tão anómalo que vários juristas, inclusivamente ministros da Justiça do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, gente que está absolutamente conotada com a oposição, veio dizer: prudência, isto é demais, isto não se pode fazer, isto é manipulação política, porque não há nenhuma razão para ele ser sujeito a prisão preventiva nas condições em que está, não há nenhum perigo que ele destrua a prova, porque a prova não está com ele, não há nenhum perigo que ele saia do país. Portanto, eu penso que sim, que os magistrados estão a ser perigosamente manipulados, não sei se a iniciativa é sua ou vem de fora, mas obviamente que estão conscientes que estão a utilizar politicamente os instrumentos que o direito e a justiça põem à sua disposição.
O Movimento Democrático Brasileiro de Michel Temer é um aliado até agora da Dilma Rousseff. Se decidir retirar o seu apoio, poderão estar reunidas condições para um forcing a nível das câmaras parlamentares?
Sim, neste momento, aliás, esse processo já está em curso e obviamente que depende muito agora do PMDB, mas eles têm que calcular os riscos todos que isso assume, porque, tal e qual como estamos a ver, com os excessos a que a direita golpista, em meu entender, está a ter no Brasil, eles por vezes podem ser contraproducentes. Isto é, neste momento, vitimizar o Lula desta forma pode ser um modo de poder que ele possa ressuscitar politicamente, digamos assim, por vítima de uma grande injustiça que é claramente exagerada. Respeito ao governo Dilma, está realmente num processo de grande crise, de grande desorientação, porque de facto mudou as políticas. O próprio movimento popular, os movimentos sociais que têm apoiado este governo estão profundamente insatisfeitos com o presidente Dilma, Agora, o problema, como se tem posto noutros países da América Latina, nomeadamente agora na Argentina, o problema é qual é a alternativa. E a alternativa mete muito medo aos movimentos sociais, porque não vem uma direita, digamos, mais moderada, mais ponderada, vem uma direita com um desejo enorme de vingança em relação a estes governos progressistas do passado. Isso, naturalmente, intimida bastante os movimentos, porque têm medo, obviamente, de serem ainda mais criminalizados do que têm sido até agora.
Na Venezuela, e dado que isto é um encadeamento lógico da nossa conversa, este sábado também houve manifestações com milhares de pessoas a exigirem que Nicolás Maduro abandone o poder. O clima também está bastante tenso naquele país depois da chegada, com a maioria absoluta, da coligação da oposição ao Parlamento. Em que ponto é que estão as coisas e como é que vê o devir mais próximo deste país?
São duas situações diferentes, o Brasil e a Venezuela, na medida em que o Brasil tem uma institucionalidade mais forte que a Venezuela, os processos políticos também são muito distintos. Houve sempre, aliás, um distanciamento relativamente grande do governo brasileiro em relação ao governo de Hugo Chávez, mesmo no tempo do Lula, apesar de muito caráter fraterno nas relações, mas muito cuidado ao nível das políticas. O caso da Venezuela representa neste momento aquilo que nós designamos por uma dualidade de poderes, isto é, há um poder do presidente e há um poder do parlamento controlado pela oposição. Estas situações de dualidade de poderes, nós tivemos em Portugal, no chamado verão quente de 75, tivemos uma situação algo semelhante e vimos, a experiência diz que essas situações não duram muito tempo. Portanto, é natural que vá haver uma clarificação. Aqui realmente o elemento externo também é muito forte, da intervenção dos Estados Unidos, mas obviamente é uma situação de economia em colapso, de economia com uma crise de abastecimento absolutamente impensável, digamos assim, para um país como a Venezuela. Portanto, é uma situação completamente diferente, mas que nunca sabemos o que é que vai suceder também no Brasil ou noutros países. É uma situação extremamente preocupante. Aí vai haver, obviamente, uma prova de força entre o presidente, que tem poderes significativos pela Constituição, e que são esses poderes que ele tem vindo a utilizar para neutralizar o Parlamento, as medidas do Parlamento. O Parlamento tem a possibilidade de pedir o impeachment do presidente em determinadas condições. Bem, e provavelmente é exatamente a mesma pressão que se está fazendo no Brasil para a presidente Dilma, está-se a fazer na Venezuela, sendo que na Venezuela, enfim, neste momento, a estrutura política é que é uma grande oposição ao partido do governo, enquanto no Brasil nós temos ainda, como há pouco referimos, ainda alianças, porque a coligação no Brasil é uma aliança de partidos de esquerda com partidos de direita, o caso do PMDB. E, portanto, é uma situação política distinta, mas que, perigosamente, aponta para os mesmos sinais de desestabilização no futuro próximo.
Era o sociólogo português Boaventura Sousa Santos, analisando a situação crítica do governo brasileiro face à contestação da oposição.